Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live. Nós fazemos semanalmente para tratar do Projeto Nacional Dever da Esperança, do Ciro Gomes, essa obra que trata de um projeto do nosso país. E convidei hoje dois caros amigos, trabalhistas, conhecedores da nossa história, que são mestres em história, são estudiosos, doutorandos em história. E, mais do que isso, são pessoas que estão aí engajadas na luta política também, são pessoas que estão ligadas nos problemas nacionais, e eu sou amigo deles, e eles atenderam o meu chamado. Eu quero agradecer, então, a presença aqui do Demetrios Ávila e do Dan Barbier, dois amigos queridos aqui que estão comigo nessa noite, e que vão estar aí com vocês no podcast também. Nós agora estamos também reproduzindo depois as lives que nós fazemos em podcast. Vamos deixar o link aí do podcast, o Dever da Esperança. Se vocês colocarem nas plataformas o Dever da Esperança, vai aparecer já dois episódios que nós já disponibilizamos. E hoje, pela primeira vez, o episódio de hoje, ao final, já vai ser convertido em podcast, então, para que as pessoas possam acompanhar no outro horário. Eu sou fã de podcast, viu, Demetrios e Dan? Eu adoro podcast, eu organizo as minhas rádios todas em podcast, então eu gostei muito de fazer em podcast agora a transformação das nossas lives. Boa noite, Demetrios Ávila, boa noite, Dan Barbier. Obrigado, meus amigos, pela presença de vocês aqui.
E aí, Marcos, boa noite. Não, mas eu estou vendo, estou acompanhando o teu trabalho, está sensacional. E essa ideia de converter as lives, que é muito bom, porque já fica no YouTube, né? Eu não acompanho pelo Face, acompanho pelo YouTube. Ou na hora, ou uma parte na hora e o restante depois, ou só depois. Mas agora no podcast é mais fácil, porque salva, e aí eu recebo a notificação para ouvir no carro, para ouvir no ônibus, para ouvir na academia. Ouvir
bicicleta?
Agora eu tô sem bicicleta, Marcos. Não, não me fala que eu vou chorar aqui.
Claro, tu agora tá com um relevo que não, relevo não ajuda, né? Em Caxias não ajuda.
Por enquanto, para mim, impossível. Mas eu tô tentando conhecer aqui a região para, né, conseguir trazer a minha bicicleta para cá e conhecer a região, que é uma região muito bonita, né? Essa região de serra. Bem. Região de mata, de fato, bem bonito.
Uma bicicleta elétrica que tu possa conjugar.
Ah, mas aí não tem graça, eu gosto mais.
mas aqui na subida não é fácil.
Eu ia dizer isso. Boa noite, Marcos, boa noite, Dan. Estou conhecendo o Dan hoje, na realidade, né? Nós somos colegas aí, de tanto de militância quanto de formação, pelo que eu percebi até aqui. Então, na verdade, fico muito grato, Marcos, pelo convite para participar. E eu também tinha essa fala já preparada, quer dizer, para ver como estamos na mesma sintonia e talvez sincronia, né? O podcast também é alguma coisa da qual eu sou fã, porque é quase como um cafezinho, né? Eu digo que o café é a melhor bebida do mundo, porque em quase todas as circunstâncias a gente consegue tomar. É diferente de um vinho, é diferente de... Então, o podcast, a gente está no trânsito, a gente está na academia, a gente está fazendo um serviço doméstico em casa, assim, e está conseguindo ouvir e aprender. E Dan, é o seguinte... As subidas de Bento Gonçalves, as subidas de Caxias ou em Farroupilha, onde eu lecionei de bicicleta, sem um motorzinho para a hora que a perna falhar, olha, eu acho que deveria ter um motor que nem que fosse uma reserva de energia ali.
Mas, eu conheci, a última volta de bicicleta antes de me mudar para cá foi de Pelotas a Canguçu, que era um sonho antigo que eu tinha de fazer o trajeto de bicicleta, onde moram meus pais, então eu quis ir. Aí eu treinei, já vinha treinando as subidas, mas não é nada parecido com o que tem aqui.
Ah, mas tu subiu a Serra dos Tapes, então já está preparado, meio caminhado.
É verdade.
Meus amigos, hoje o nosso tema é um tema importantíssimo, né? Aliás, o próprio Ciro tem dito que é dos temas centrais, assim, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, a questão da cultura. Muitas vezes, até no debate político, nós percebemos que a cultura é deixada assim para o segundo plano, como se fosse alguma coisa menos importante. O Dan, eu não sei se ainda é o presidente do Conselho de Cultura de Pelotas, mas já foi, e sabe bem do que eu estou falando. Quer dizer, nos orçamentos municipais, estaduais e federais, a cultura fica colocada assim, é uma coisa que não é essencial, né? Mas, ao contrário dessa visão que nós temos tido na política, o Ciro diz que é uma questão central do Projeto Nacional de Desenvolvimento a questão cultural, por uma série de razões. Ele vai traçar, são poucas as páginas aqui em que ele trata, no livro escrito, é da página 164 até a página 166, mas dali nós podemos extrair vários elementos que eu achei que realmente colocam a cultura no projeto nacional do Dever da Esperança do Ciro com destaque. Ele termina dizendo que nós vamos precisar ter aqui, na verdade, uma indústria cultural. Nós temos, assim como tem que ter a indústria, né, na área do agronegócio, nós temos que ter uma indústria cultural, porque o Brasil tem muito, muito ao que oferecer para o mundo inteiro, e internamente o mercado interno também é um mercado aberto para a cultura brasileira. Eu comecei até, porque o Ciro vai começar, quando ele fala do primeiro, ele começa por um aspecto que eu acho também relevante. Vou fazer uma panorâmica assim para vocês. Primeiro, ele começa falando de uma questão que eu acho que é muito importante também, que é a questão seguinte, do aculturamento. Quer dizer, ele diz, olha, nós precisamos também proteger a nossa cultura nacional. Nós estamos vivendo aí também uma ameaça à nossa cultura nacional. Eu lembrei, logo que ele falou nisso, eu lembrei de um texto que eu li, que é muito interessante, aliás, indico, foi reeditado há pouco tempo, mas eu vi até na versão antiga mesmo, um texto do Gilberto Freire, do nosso Gilberto Freire, que é Uma Cultura Ameaçada, a Cultura Luso-Brasileira. E ele está lá preocupado, em 1940, no texto do Gilberto Freire, ele está preocupado com a questão do nazifascismo, vejam que interessante, ele está preocupado lá em 1940 com o nazifascismo e depois com a americanização também, mas ele começa lá com a preocupação com o nazifascismo, dizendo o seguinte, olha, se nós não protegemos a nossa cultura, tudo mais vem junto. Então, se nós perdermos aí o embate cultural, depois aquele econômico, o outro, vamos dizer assim, da indústria, da produção de produtos outros que não culturais, tudo gira em torno do imaginário, vamos dizer, vamos traduzir de outra forma. Tudo gira em torno do imaginário. Quando as pessoas têm, por exemplo, referências, né, aspirações, que estão vinculadas a, vamos dizer assim, a bens de consumo produzidos numa outra cultura, tudo vai correr naquela direção. É isso que, em resumo, vai estar dizendo aqui inicialmente o Ciro, que uma primeira batalha é essa, nós reconquistarmos, vamos dizer assim, revalorizarmos a própria cultura brasileira para trazer para nós aqui as nossas referências. Claro que ninguém fará cultura brasileira melhor do que os próprios brasileiros. Então, por isso que admirar, valorizar, estimular a cultura brasileira é uma forma de nós também trazermos para cá a produção e o consumo desses produtos e, de certa forma, valorizando isso, criar empregos aqui, criar trabalho e renda internamente no nosso país, né? Enfim, ele começa falando um pouquinho da questão da proteção da própria cultura brasileira no confronto hoje com a americanização e com a criação, vamos dizer assim, dos referenciais de consumo que não são nossos, né? Que são aqueles que aparecem nos filmes norte-americanos, aqueles que aparecem nas séries agora, né? Nos seriados desses norte-americanos, e que vai criando no imaginário das pessoas vontade de consumir aqueles produtos que eles vão oferecendo nesse universo. E ele diz, olha, nós temos que abrir o olho para isso, nós temos que retomar aí as rédeas desse imaginário, porque vai ficando cada vez mais longe, e em dólar, né, vamos dizer assim, a vontade das pessoas que estão aqui no Brasil, que vivem uma outra realidade. E esse distanciamento que existe entre aquilo que está ao nosso alcance em reais e aquilo que vai sendo colocado, oferecido em dólar, vai ficando cada vez mais distante. E aí, desse distanciamento, aí, essa frustração, ele diz que cria também um ambiente para, inclusive, o aumento da violência no nosso país. Bom, é só um início, um pontapé inicial, assim, de uma primeira mensagem que eu acho que está aí contida no livro do Ciro e que também vinha sendo já colocada lá pelo Gilberto Freire e que eu queria começar a nossa conversa hoje partindo desse ponto. Quer dizer, vocês concordam com essa avaliação que é feita pelo Ciro? Vocês acham que também esse aculturamento que nós estamos sofrendo aí e essa criação, vamos dizer assim, de bens de consumo que não são nossos aqui, né? Que não são brasileiros, mas que são apresentados pela indústria cinematográfica norte-americana, sobretudo, europeia também, mas É um problema para nós? É algo que precisa ser enfrentado? Como é que vocês veem isso?
Sim, não sei se o Dan gostaria de iniciar essa resposta. Pode pedir. Tá? Mas pelo seguinte, tá? Cultura, dentro do domínio das ciências sociais, e eu venho das ciências sociais como a minha primeira formação, é um dos conceitos mais difíceis de definir, porque tem uma variabilidade, tem uma tremenda de uma polissemia, e nós não podemos, nem temos como entrar nisto aqui, porque não é o nosso propósito. Mas eu posso inicialmente dizer o seguinte, toda manifestação de cultura é uma forma de comunicação, de expressão humana, e nesse sentido carrega em si também uma expressividade política. Tanto que no projeto oposto a esse que nós sustentamos, juntamente com o trabalho do Ciro, que é o projeto que está em curso no Brasil, um dos primeiros elementos atacados pelo atual governo, dito de maneira mais clara, é a produção cultural. Desde a campanha eleitoral do Bolsonaro, a Lei Rouanet, por exemplo, que a grande maioria das pessoas que enche a boca para falar criticamente não sabe do que se trata, vem sendo um alvo muito, muito visível, né? Muito dado a esses ataques. Assim como a educação, que é uma outra face desse mesmo domínio de coisas que aqui nós estamos falando. Então, isso é algo fundamental para se pensar. Nem mesmo a ditadura militar foi capaz de promover uma destruição tamanha nas instituições de cultura no Brasil, de fomento à cultura, como o governo que está aí. Lembrando, Marcos, que o próprio governo militar, claro que para fazer a exaltação, a louvação do próprio regime, né, criou o Conselho Federal de Cultura, por exemplo, né, que vai anteceder ao MINC e colocou Gilberto Freire e outros intelectuais conservadores como cabeças desse Conselho Federal de Cultura, e a partir daí vai surgir a Ancine, vai surgir a Funarte, né, o cinema brasileiro até recebe um volume de recursos interessante ali na década de 70, já na década posterior à implantação da ditadura. Enfim, para dizer o seguinte, o cenário e as ações do atual governo em relação a isso chegam a ser muito piores do que naquele regime discricionário que vivemos no Brasil por mais de 20 anos. Segundo, mais duas coisas que eu tenho para falar inicialmente. O Darcy Ribeiro segue uma linha de entendimento da cultura, que é um dos grandes nomes aí da formação do PDT, do trabalhismo brasileiro, né? O Darcy Ribeiro segue uma linha de entendimento, na verdade, do que seja a cultura, que é uma linha muito parecida com a de outros grandes intelectuais latino-americanos, como foi o peruano José Carlos Mariátegui, né? E que é, de certa forma, o que o Ciro reproduz aí. A cultura não é uma instância separada da vida humana no sentido social, político, econômico. Muito pelo contrário. Toda manifestação de cultura, seja literária, cinematográfica, de folclore, de cultura material e imaterial, se dá a partir de alguma formação econômico-social. Agora, como é que essa formação econômico-social está configurada? Né? Se de maneira autônoma ou se de maneira dependente? No caso da dependência, o Darcy Ribeiro diz o quê? Nós vamos deixando de lado a produção de uma cultura mais autêntica para formar uma espécie de cultura espúria, e aí recebendo negativamente todas essas influências que tu mencionaste, Marcos, né? E que, no fim das contas, acaba por obstaculizar, por embotar a própria produção de uma identidade nossa aqui. E sem uma identidade configurada, a dominação se torna muito mais fácil. Quer dizer, o panorama da cultura também é instrumento de dominação. É claro que nós, aqui no Brasil, não devemos nos fechar completamente, até porque somos um país formado por um multiculturalismo, como se diz hoje, né? Nós somos hoje, deveríamos nos reconhecer como um país, da mesma forma como a Bolívia se reconheceu há alguns anos, né? Pluriétnico, né? Uma nação, mas na verdade pluriétnica. Eu lembro muito do Oswaldo de Andrade e a preocupação dele na década de 20, 28, com essa questão da identidade brasileira, a partir de uma cultura brasileira que unifique todos os Brasis aí. E o Oswaldo de Andrade dizia, olha, nós aqui praticamos uma antropofagia cultural porque recebemos as influências que vêm de fora, e deglutimos isso, filtramos nas entranhas da terra brasileira e depuramos e regurgitamos na forma de uma cultura nova brasileira, de modo que a ameaça de uma dominação externa através da cultura não deve nos preocupar. Mas isso dizia o Oswaldo de Andrade em 28. O Oswaldo de Andrade morreu em 54. Ele morreu, inclusive, alguns meses depois da morte do Getúlio, né? Pouco tempo depois. Então, em 54, quando morre o Oswaldo de Andrade, a televisão recém está começando no Brasil. Ainda não é um fenômeno de massas, né? O cinema até já é, de certa forma. mas a televisão não, a internet muito menos. Aí eu pergunto assim, se o Oswaldo de Andrade arredasse a laje tumular e aparecesse hoje aqui, e olhasse o panorama da internet, das redes sociais, da Netflix, dessa coisa toda, será que ele sustentaria ainda essa tese de que o ser brasileiro produz essa cultura própria através de uma antropofagia? Ou ele diria, estamos intoxicados, já não conseguimos mais ter tempo de digerir tanta coisa que vem de fora, quanto menos regurgitar esse ente cultural próprio, nosso, enfim, só para colocar alguns elementos aí nesse debate, né?
Ah, muito bom, muito bom.
Não, é interessante, né? É, não, acho que a primeira impressão que ele talvez teria ao andar pelo Brasil seria a linguagem, o sotaque, o tom da voz, que eu creio que foi uma das expressões que mais foi planificado nesses últimos anos, ou menos de 70 para cá, foi essa questão da linguagem, do sentido das palavras, da conotação do dizer as coisas, que eu acho que e a fala é a primeira expressão de contato do homem com o mundo, né? Depois do tato, né? A forma como ele se comunica é através das palavras. E o sentido e a planificação e a forma como houve até uma redução, né? do nosso vocabulário, que o vocabulário dos Brasis, na verdade, né? Daqui do sul até o Iapoque, né? do leste ao oeste brasileiro. Ele é muito rico, ele é muito vasto, né? Veja que nesse período aí de 70 e 80 foi quando começaram também a surgir alguns dicionários regionais para conseguir, né, dar sentido, criar verbetes para dar sentido a algumas palavras que eram muito localizadas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os próprios institutos históricos fizeram isso, né? As pessoas que integravam os institutos históricos fizeram. Acho que a primeira coisa que sentiria de fato, né? Essa planificação da cultura, essa globalização da cultura, que inclusive o Ciro fala, seria na linguagem. Mas tem um sentido, o Marcos trouxe uma questão, né, que no Projeto Nacional de Desenvolvimento, aqui no livro, ele tem duas páginas, né, da 164 a 166, em que ele tange especificamente sobre a cultura, né, especificamente, né, ou seja, ele traz um diagnóstico, como ele faz sempre, né, um diagnóstico e uma proposta, né? E aí ele lança ali duas propostas, inclusive, pro tema da cultura. Mas antes disso, ele traz uma premissa para a construção do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é na construção do tripé dele, né? Para a questão, né, do desenvolvimento nacional, que é o sentido que eu não sei se eu vejo outras pessoas hoje aqui no Brasil discutirem, que é a ideia de soberania. Né? E tu não tem como deslocar o sentido de soberania do sentido de uma cultura profundamente enraizada nos lugares e nos territórios culturais mais diversos do Brasil, né? E tanto é que ele vai traduzir isso através dessa série de vídeos, começando por Canudos, né? Quando ele traz os elementos, né, da história de Canudos e se propõe a falar de outros elementos da história brasileira, que não fazem parte, né, desse grande centro, do que seria essa cultura hegemônica, eu acho que ele está olhando para outros Brasis, para outros territórios, tentando identificar essa identidade brasileira, né, e colar essa questão da identidade brasileira através da cultura com o sentido de soberania. Não tem como se perceber brasileiro sem se entender com uma identidade brasileira a partir do seu território, a partir da sua regionalização, né? do lugar em que a pessoa habita, da onde ela transita, da onde ela consome, da onde ela se relaciona, né? Então, essa questão, né? Esse casamento da cultura, esse sentido da cultura, né, ligado com a soberania, é uma coisa que me chama muita atenção na proposta do Ciro, né? E que eu acho que precisa ser mais bem enfatizada, mais bem compreendida, mais bem elaborada e, inclusive, mais bem comunicada. porque senão a gente cai num sentido que é muito comum, e não muito distante daquilo que o Marcos estava dizendo, de compreender a cultura como algo secundário, né? A cultura seria só o evento de música, o evento do teatro, o evento da feira, o evento da festa, do cortejo, né? Ou seja, a cultura é o evento em si e as pessoas que participam desse evento, né? O ator, o bailarino, o artista plástico, né? O museu, o patrimônio que está aqui, que está lá, né? Então, ou seja, seria só a expressão visível, né, disso, né? Quando, na verdade, não. A cultura, o Demetrio fala, né? Acho que compreender melhor o sentido da cultura, né, consegue fazer com que a gente amplie, né, esse horizonte de compreensão, né, e entenda que a cultura não, a cultura é o que faz a gente, né, inclusive, ter a capacidade de se relacionar com o outro. Não existe a possibilidade de eu falar com você se a gente não tiver uma compreensão sobre a nossa identidade cultural, né? Senão a gente, por exemplo, não estaríamos aqui. Então, acho que entender o que está por trás, né, essas camadas, né, que estão, né, por trás dessa ideia de cultura, que se transforma em política cultural, na verdade, é o que o Ciro está tentando fazer, e eu acho que, dentre as pessoas que falam de cultura hoje, é o que está melhor expressando essa ideia.
Ele disse uma outra passagem que eu achei interessante também ele chamar a atenção para esse aspecto. Ele diz, olha, estão sendo criados hábitos de consumo que são, assim, para aqueles que têm uma renda em dólar, não são para quem ganha em reais. Porque quando tu tem os modelos de consumo dos países ricos, principalmente dos Estados Unidos, lá eles têm acesso àqueles bens de consumo porque eles ganham em dólar, né? Eles têm a moeda, o dólar, que pode comprar esses produtos aqui. As nossas commodities, nosso agronegócio não consegue fazer um volume de recursos para conseguir atingir aqueles patamares de consumo que são, assim, estimulados, né? No cinema, nas séries, né? E nesse universo cultural todo norte-americano.
Marcos, diga. Me permite só um parêntese?
Claro, à vontade. Estamos em casa.
Essa correlação desigual aí é o que o Brizola chamava de perdas internacionais, né? Então, a gente não consegue ter o acesso a esse padrão de consumo das perdas internacionais. Quer dizer, eu vendo couro para comprar sapato, é claro que eu vou estar sempre deficitário em relação aos grandes centros.
Estão vendendo boi em pé já, Demetrio. Nem cortado ele é mais. Não se faz nem o corte aqui. Já manda em pé mesmo. Né? Então, isso é um problema gravíssimo, né? E aí o Ciro vai dizer exatamente, bom, também tem uma estética pasteurizada, consumista e ostentadora. Esse padrão estético também, ele diz, o Ciro, no livro, também a nossa juventude vai sendo chamada para consumir produtos cada vez mais caros e sofisticados que são inatingíveis. E aí é uma frustração também muito grande que, ele diz, também é uma das causas aí, vamos dizer assim, da violência no nosso país, inclusive. Porque há um distanciamento muito grande, é uma dificuldade muito grande. O imaginário e, vamos dizer assim, aquilo que entra como ideal de consumo, ele está cada vez mais longe do bolso das pessoas que vivem, trabalham e recebem em reais, os míseros reais que são pagos aqui a título de salário mínimo. Então, esse aspecto que ele fala no início do tema da cultura, eu também achei interessante, porque é uma forma de ver um pouco diferente. Assim, ele está preocupado não só com o neocolonialismo, que nós já mencionamos, né, pelo aculturamento que acontece, não só sobre esse aspecto que já seria relevante, como nós vimos do imaginário e da auto-percepção de cada um, da identidade de cada um, já é importantíssimo, mas ele traz também esse outro aspecto colateral, vamos dizer assim, que é, bom, depois vão sendo estimulados hábitos de consumo que são inatingíveis. Vocês não acham que isso também é bem interessante, Dan e Demetrio?
Não, eu vou só tu mexeu aqui com a minha cabeça, porque tem uma questão, Marcos, principalmente no setor do audiovisual, porque é um dos produtos mais consumidos pelas pessoas, né? Pela população. Eu acho que O audiovisual e a música estão... eu creio que o audiovisual já tenha passado, mas em questão de movimentar a economia, o audiovisual movimenta muito mais, pelo menos na economia americana, já chega a ser quase a segunda, né? O segundo elemento.
O Ciro disse outro dia, Dan, que a indústria audiovisual do cinema norte-americano já é maior do que a indústria dos guerra. Outros setores. Só para colaborar com o que está dizendo.
Isso, porque a primeira é de guerra e, segundo, vinha a economia da cultura.
Parece que ultrapassou.
E já passou,
Já ultrapassou. Eu é daquelas palestras que a gente ouve, não sei mais de onde é que eu ouvi, mas foi recente. Eu ouvi uma palestra com o Ciro que ele disse exatamente isso, que a indústria cinematográfica e audiovisual norte-americana já é mais potente do que todas as outras. Só para...
E aí a questão, né? Eles não estão só contando uma história no filme, na série, estão vendendo elementos identitários e tal. Há um processo também, né? De dominação
política,
através.
Às vezes fazendo isso. Política descarada.
Isso. É que não
aí
se...
Imagina o seguinte, cada episódio hoje de uma série, investem ali, por episódio, em torno de 2 milhões, né? Entre 500 mil, dependendo da série, 2 milhões quando é uma série mais bem elaborada, aquela que tem, de fato, um impacto muito grande na média da população. Aqui a gente não consegue isso para produzir um filme anual de grande, grande impacto nacional. Imagina, eles fazem isso por episódio. A diferença entre uma produção e outra é muito grande. E olha que o cinema brasileiro, ele é um cinema muito rico, é um cinema muito bonito, é um cinema muito bem feito. Né? Mas esse investimento, se não é feito, né, no nível que tem que ser feito, é muito difícil de se tornar, de fato, competitivo. Ah, e aí o Demetrios lembrou da Ancine, e justamente o governo Bolsonaro ele vem desmanchando a Ancine, né, de cima para baixo, primeiro com a gestão, depois com a questão do Fundo Nacional do Audiovisual, que está, me parece, né, bloqueado, está contingenciado, o pessoal não está conseguindo ter acesso. Alguns editais lançados pela Ancine, de 2018, né, 2019, principalmente, para cá eles foram suspensos, estão sendo revistos, então não é qualquer um que está conseguindo acessar, né, os recursos próprios da Ancine, e agora, né, essa última catástrofe, né, do nosso patrimônio cultural audiovisual, que foi o incêndio, né, na Cinemateca. Então, ou seja, é uma série de problemas que são criados desde a parte de gestão até a parte estrutural e de fomento, né, que para reverter isso, né, em pouco tempo é muito difícil. Né, principalmente porque, do outro lado, principalmente dentro da pandemia, o setor do audiovisual ele cresceu e cresceu muito. Né, hoje, há filmes, das grandes indústrias de cinemas que antes faziam o lançamento exclusivamente no cinema, na sala de cinema, hoje já fazem através do streaming. Né? O streaming tomou conta, né, das residências, né, e está substituindo um pouco essa questão do cinema, até porque para criar uma sala de cinema em casa, né, para alguma classe de pessoas é quase que...
Explica melhor para nós, Dan, o streaming, porque muita gente está ouvindo e tem conhecimentos diferentes. Vai dizer um pouquinho o que nós queremos dizer quando nós dizemos streaming.
É o Netflix, é HBO Max, Disney Plus...
Plataformas de internet.
Exato, vai ali, faz um cadastro, paga uma mensalidade, tu tem acesso a um catálogo, né, de filmes, documentários, minisséries, seriados. Né, tanto internacionais como também alguns nacionais, muito poucos nacionais, né, mas consegue ter acesso aí de forma muito fácil, né, muito rápido, não precisa fazer o download, né, então tá, não é pirateado, então essas questões aí facilitam o acesso a essas produções. É quase como ter uma locadora, né, o pessoal mais da década de 90, que ia nas locadoras, né, na Nat Video, na Veja, né? Tem a locadora ali dentro de casa.
Pagava multa por não rebobinar a fita, né? Coisa que a gurizada
pegava mais a fita nova, do Titanic, eram duas.
Nossa, que da área da história é interessante. Eu sou formado em história, depois parei por ali, não fui avante como vocês foram. Mas eu gosto muito de história e eu presto atenção nisso também. Talvez a maior evolução humana que nós temos tido nos últimos anos tenha sido tecnológica. Porque realmente, tecnologicamente, houve uma mudança radical, assim, né? Nós começamos lá atrás, sei lá, com o disco de rotação baixa, depois fomos para outras plataformas de áudio muito mais sofisticadas, a fita cassete, né? Depois passamos pelo gravador de rolo. Tchê, olha, coisas incríveis. Eu acho assim, tão rapidamente, passou quando a gente estava chegando no CD, que parecia uma maravilha o CD, já tinha saído o CD, era MP3.
Vida curtíssima.
Muito rápido, porque a minha geração vivenciou tudo isso. É isso? É impressionante.
Não existem nem coleções de CDs que sejam...
Mas, Marcos, a felicidade de estar sintonizado numa rádio e naquele momento tocar aquela música que tu gostava também era uma sensação única que se perdeu. Eu, do alto dos meus 34 anos, quando digo para os meus alunos, adolescentes hoje de ensino médio, que quando eu era criança... Né, ou quando eu estava assim, entrando na adolescência, quer dizer, as pessoas nem tinham uma internet de banda larga em casa, não havia um Wi-Fi, né? Recém estava chegando essa coisa de ter um computador de uso doméstico, com aquela internet discada. Bom, se eu disser que aqui em Porto Alegre o táxi predominantemente era o Fusquinha faltando o banco do Carona, né? E eu ainda vi isso, né? Então realmente foi um grande salto. Agora, eu queria fazer algumas colocações a respeito do que estava sendo dito antes. É claro, né? Evidente que nós teremos uma indústria bélica crescendo par e passo ao crescimento de uma indústria cultural, né? Isso em qualquer forma de colonização, neocolonização, imperialismo, que não deixa de ser uma forma disso, não se domina um povo, não se domina um grupo humano qualquer apenas pela força, apenas pelo poder das armas. Além das armas, é preciso conquistar as almas, né? E isso é o papel que fazia a catequese jesuítica lá nos primórdios aqui da formação disso que nós entendemos como Brasil hoje ou boa parte da América Latina, e hoje continua havendo esse trabalho, só que feito de uma maneira um pouco mais sutil. Quer dizer, tudo isso faz parte assim, de uma superestrutura ideológica que, inclusive, a nível até de ditadura, para evocar alguma coisa que eu havia falado antes, meio que assim paradoxalmente, embora o governo Castelo Branco tenha criado um Conselho Federal de Cultura, essa mentalidade militarista, ou pseudo-militarista, da qual o Bolsonaro não deixa de ser um vômito, né, é uma mentalidade tacanha que separa, de uma maneira muito drástica, a arte e o trabalho. Como se no trabalho não houvesse arte, ou como se a produção artística também não fosse uma forma de trabalho. E, portanto, esse discurso anti-Lei Rouanet, ou para desmantelar os órgãos de cultura, ou incêndio da Cinemateca, tá, mas e daí, qual é a importância que tem isso? Acaba penetrando o imaginário social com muita força também, por causa dessa dissociação. Né? Mais uma questão. Pensem do ponto de vista do contrafactual. Eu sei que é difícil a gente entrar nisso, né? A gente, como... historiadores, aqui a gente sabe, ou pelo menos um pouquinho sabe, daquilo que foi, né? Agora, aquilo que poderia ter sido é muito diferente, então fica a critério talvez até da imaginação de cada um, mas eu gostaria de lembrar o seguinte, naquele momento pré-64, que foi um momento muito interessante da história brasileira, que é muito deturpado, inclusive por causa do uso de certas categorias analíticas, até em historiografia, como populismos e coisas assim, então há um desconhecimento muito grande sobre isso, e não se para pensar, por exemplo, em todo o grande trabalho, e aqui eu estou falando trabalho de maneira proposital, que a UNE especialmente fazia pelo Brasil todo, criando centros populares de cultura, que no fundo eram centros de cultura popular, né, para incorporar as pessoas à cidadania através da cultura, para dar visibilidade às pessoas através da cultura. O Dan falava da questão da linguagem, das diferentes linguagens do Brasil. Quem é que no Brasil hoje sabe, por exemplo, que o Brasil é o único país do mundo que possui um dicionário do folclore? Então tem linguagem de A a Z, Luiz da Câmara Cascudo. Quem conhece Câmara Cascudo? Isso não está incorporado aos currículos escolares, especialmente. Então, a gente trata o folclore como uma dimensão apartada ou infantilizada, lúdica ou até mesmo arcaica. Isso decorre de inúmeras razões, dentre as quais, nesse mesmo período dos anos 50, início dos anos 60, produziu-se no Brasil um pensamento social muito deformador, que é aquele pensamento dualista que vai ser questionado depois pela teoria da dependência, a verdadeira, né? Teoria da dependência marxista, que vai questionar o seguinte: dividiu-se o Brasil no polo arcaico e no polo moderno, né? Então, tudo que não se produz no polo moderno, que é São Paulo, que são os centros que estão se industrializando naquele momento, é subcultura, ou é reminiscência, ou é alguma coisa que daqui a pouco vai ser assimilada, vai ser aculturada e tal, a chamada cultura do folk, né? Como se dizia na época. Então, toda uma literatura sociológica se produziu. Por exemplo, o Roger Bastide falando do Brasil como terra de contrastes, né? Entre o arcaico e o moderno. A gente tem o Jacques Lambert, na época, dizendo não, são dois Brasis, o arcaico e o moderno, quando, na realidade, nós temos polos interativos, né, e coparticipantes de uma mesma realidade, de uma mesma entidade. Mas essa narrativa, como se usa muito hoje, essa terminologia do moderno em contraposição ao arcaico, e não em justa posição, foi o que acabou vencendo. E é justamente por esses centros chamados de modernos, industriais, que são subservientes ao capitalismo internacional, que entra tudo isso que o Darcy Ribeiro chamava de cultura espúria por aqui, e que nos anos 90 passou-se a chamar de uma maneira muito comercial e muito otimista de globalização. Olha que maravilha, o mundo todo falando a mesma língua, o mundo todo usando os mesmos códigos, as mesmas linguagens, tendo
aldeia
o mesmo
global.
Parâmetro, aldeia global, parâmetro de felicidade, né? Através de padrões de consumo aí tornados muito, muito homogêneos. Né?
É isso,
e aí aqueles intelectuais que participaram de várias etapas da história do Brasil do século XX, como o caso do próprio Darcy Ribeiro, como o caso do Milton Santos, ali no final dos anos 90, um pouco antes deles morrerem, eles já estavam dizendo, não caiam nessa conversa de globalização como salvação, para isso não é o ideal kantiano da paz perpétua se materializando via capitalismo liberal. A história não acabou, como disse o Fukuyama, tem muita coisa por vir.
Só que a gente parece que... Estavas falando, eu lembrei claramente que nós tivemos o fenômeno da criação do PSDB e do PT em São Paulo. Os Isso. dois partidos que governaram o país nos últimos anos e que, lá, começando lá com o Fernando Henrique, com aquela, vamos dizer assim, fixação em pôr fim à era Vargas, né, em atacar exatamente a visão de um Estado soberano, independente, com uma cultura própria. Isso surge lá em São Paulo, no PSDB, e tem continuidade dos governos do PT, que também foi criado em São Paulo. Não é, é uma coincidência também, que não é uma coincidência, na verdade, mas é interessante lembrar que isso que você está dizendo está materializado na nossa história recente, né, em governos paulistas, governos governados por partidos que surgiram e tiveram força em São Paulo. Interessante.
É a metrópole subimperialista, né? Satelitizadora, como dizia o Vivian Trias, né? Que foi um grande intelectual uruguaio anti-imperialista, né? Vai satelitizar, vai fazer o chamado, como é que se diz, colonialismo interno aqui no Brasil, mas não é nem espalhando pelo Brasil um padrão próprio. Reproduzindo, reverberando dentro do Brasil um padrão que vem de fora. Uma grande virtude do Gilberto Freire, que tu mencionavas antes, e vamos chamar o Freire de novo, é que o Freire, mesmo com todo o seu conservadorismo, em 1933, quando ele publica o Casa Grande Senzala, ele já vem de uma luta que vinha desde a década de 20, o Manifesto Regionalista em Recife, dizendo o seguinte: esses modernistas aí estão reduzindo o Brasil a São Paulo. E o Brasil começou aqui no Nordeste, não é só São Paulo, não. A maioria das novelas da Globo, a gente pensa nos 80, nos 90, nos 2000, é Rio-São Paulo. Quer dizer, é aquela tomada aérea da Avenida Paulista mostrando a Fiesp. Ou é mostrando o Cristo Redentor, para mostrar os diferentes núcleos ali, o Leblon, né? Então, o que vai se formar no imaginário? Há um colonialismo interno muito grande também, que faz muito mal a essa expressividade das culturas regionais, que tem que existir também, né? E só para fechar, o tripé do PSDB e PT é o mesmo, né? É o câmbio flutuante, é a meta de inflação, é a meta fiscal, enquanto o Ciro provocativamente fala de um outro tripé aí, né?
Até o ministro da Fazenda é o mesmo.
É o mesmo. Qual a diferença? Tem uma sensibilidade social ali, né? Uma sensibilidadezinha social ali numa área ou outra.
Não deixa de ser interessante pensar que o projeto nacional, o Dever da Esperança, foi elaborado por um nordestino, na verdade, né? Alguém de cultura cearense, quer dizer, que é uma cultura periférica, que não está no centro aí de Rio-São Paulo, muito menos em São Paulo, que, na verdade, em grande parte, eu acho que a deterioração também da política no Rio de Janeiro ela afetou o resto do Brasil também, porque, de alguma forma, mas a cultura, vamos dizer, a criação mais exuberante, vamos dizer, brasileira, ela era no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que era a referência cultural para nós, né? Então, esse empobrecimento também do Rio de Janeiro, do ponto de vista político, ele afeta a todos. Esse surgimento aí no Ceará de um núcleo, vamos dizer assim, né? Que agora pretende se expandir para o país e trazendo um debate nacional, também eu acho que tem a ver com isso que nós estamos dizendo. Tem a ver que é interessante, para surgir alguém que retome o discurso da valorização da nossa cultura, tem que ser alguém que não está em São Paulo, né? É impressionante, né? Parece que São Paulo é serviçal mesmo, né? Para essa visão que se pretende ser vendida como se fosse uma globalização, mas, na verdade, é a submissão mesmo a interesses de outros países ricos que introduzem aqui, vamos dizer assim, aquilo que é interesse deles sob o ponto de vista comercial, industrial e cultural, né? Então, esse mecanismo, vamos dizer assim, de entrar via São Paulo foi um mecanismo utilizado durante todos esses anos aí, né? Desde o governo Fernando Henrique para cá, nós estamos padecendo dessa, vamos dizer assim, desse inimigo na trincheira aí, introduzido via a metrópole de São Paulo. Mas eu queria
Diga. Marcos, só para completar, porque tu tocou aí, eu acho que nessa questão de São Paulo que é muito interessante, porque faltava, além da organização política, da mentalidade política, né, das escolas políticas e econômicas, né, dessa região, faltava uma ferramenta, um instrumento que conseguisse integrar e domesticar os Brasis, né? E aí entrou na ordem do dia da história brasileira a Rede Globo, né, como uma ferramenta de planificação mesmo, né? Então, ou seja, ela traduzia para o Brasil aquilo, né, que o Demetrio estava nos falando, né, entre o arcaico e o moderno, né, a coisa do novo, né, o progresso, né, o progresso vem, né, na mala, né, da Rede Globo, vem junto com o controle remoto, vem na televisão a cores, né, vem na televisão que aumenta a polegada, né, é esse desenvolvimento.
E custou uma ditadura, Dan. E custou uma ditadura. Isso aí custou uma ditadura para nós aqui enquanto país, né?
Exato. E aí o que acontece? Aí nós chegamos num momento em que a gente vê refletir na televisão uma configuração de coisas que não é o Brasil, né? E aí a própria televisão agora, né, nesse momento, precisa se reinventar, precisa mostrar outros rostos, precisa mostrar outros sotaques, precisa mostrar outros tipos de corpos, né? Então, há uma necessidade, inclusive, né, da televisão ter que se renovar no sentido do que ela apresenta, de conteúdo, de imagem, de performance, né? Então, mas por muito tempo, ali de 70 até próximo do presente, da atualidade, a Rede Globo fez esse serviço, né? Fez o serviço, né, que faltava às escolas econômicas e às escolas sociológicas, políticas do eixo Rio-São Paulo.
Mas a USP também.
A USP também, claro. É interessante, né? É em São Paulo também, né? A USP, eu me lembro, é responsável por essa visão toda de tentar transformar em populismo aquilo que eram ações em favor da população, realmente, né? Então, transformava em algo negativo uma ação positiva de governos que realmente eram sensíveis aos apelos da população, né? Isso aí, a vida inteira, eu, como estudante de história, entrei em debates com professores ali, que eram ditos de esquerda na época, no meu ambiente universitário, que diziam que o Getúlio tinha sido populista, que o Jango era populista, que o Brizola era populista.
Mas, Marcos, o Francisco Vefor, que é o grande vulgarizador dessas teorias do populismo aqui no Brasil, né, foi o grande ideólogo do PT. desde a fundação do PT. O Vefor morreu esses dias até, né? Faz um mês, mais ou menos. O Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições em 94. Na semana seguinte, o Vefor foi para o PSDB, foi para o governo Fernando Henrique e, olha só, ficou 8 anos como ministro da Cultura.
Interessante, né? Nós vamos fechando o cerco todo, vamos conseguindo detectar tudo isso. Um outro tema que eu acho que é... Deixa eu só mandar um abraço para a Sandra Moreira, que mandou uma mensagem para nós, falando da importância também da história de Pelotas. Eu, como vereador em Pelotas, eu consegui criar uma legislação que colocava pelo menos dois aspectos. Um deles é incluindo no currículo das escolas, vamos dizer assim, o movimento da legalidade, né, que é importantíssimo para todos que não conhecem, que foi o levante popular contra o golpe de 61, e também incluir no currículo das escolas a possibilidade de, a cada ano letivo que iniciasse, se ter pelo menos o conhecimento daquele que dá nome à escola. Né? Assis Brasil, quem foi? Que pelo menos os alunos do Instituto de Educação Assis Brasil saibam quem foi Assis Brasil. Não, porque eles estudam lá a vida inteira e terminam o curso sem saber quem é o nome, né, que leva o nome da escola. Né? Então, assim por diante, eu também fiz. Por quê? Porque realmente tem razão a Sandra Moreira. A gente conhece muito pouco da história do município em que vivemos, do estado em que vivemos, do país em que vivemos. Agora, pior do que nunca, né? Porque até foi retirado do currículo obrigatório das escolas o ensino da história. Então, nós estamos retrocedendo barbaramente. Eu queria agradecer a Sandra aí pela mensagem. A Jantoninha também. Pode falar, Dan.
Não, é que já que está fazendo, hoje é um dia importante para o Rio Grande do Sul, mas é mais importante ainda para Pelotas. É aniversário da Mabel Teixeira.
É verdade. Nossa amiga Mabel, grande abraço.
Um grande isso abraço para a Mabel, parabéns. Bem lembrado, ela está com o celular desligado desde ontem. Ela é que nem eu, chega no dia do aniversário, ela se some, né? Mas amanhã ela vai ver minha mensagem, vai ver a mensagem da companheirada toda.
Mas sabe que essa questão do 20 de setembro é interessante, viu? Eu sempre fui assim, entusiasta da história do Rio Grande do Sul. Eu tive um ótimo professor, o professor Fachel, José Fachel foi meu professor de História do Rio Grande do Sul quando no curso de História da Universidade Federal que eu fiz. Ele era ótimo, como são os ótimos professores também atiram a gente para a gente ir atrás de mais elementos. Então, eu gostava
muito. Tu me deste um livro dele, né, Marcos? Acho que tu me deste um livro dele quando eu fui a Pelotas pela última vez. Né?
Exatamente, o professor Fachel.
Dos alemães?
Muito meu amigo.
Ele pesquisou aquele período da...
Segue sendo muito meu amigo e agora eu vejo coisas de aposentadoria para ele como advogado e tal, então a gente volta a falar frequentemente. E essa coisa de comemorar o 20 de setembro sempre me colocava uma coisa, me coloca cada vez mais uma situação assim de uma coisa, como eu vou dizer para vocês, algo que me deixa desgostoso. Em que sentido? Olhando a história do Rio Grande do Sul, mesmo vendo aspectos que possam ser considerados assim, de coragem, né? Enfrentamento, de, vamos dizer assim, de hombridade, de autorrespeito, de consideração pela sua própria cultura ou pela sua situação, até que seja periférica, como eu posso dizer, uma história de pessoas que, pelo menos, fizeram enfrentamento, né? Daquilo que era o poder central do momento histórico que viviam. No mínimo, veja como eu estou sendo muito assim, leve, né? Para dizer
generoso,
assim,
generoso, eu diria.
Não, para dizer o mínimo. Como eu estou com historiadores aqui, eu sei que esse debate nós poderíamos fazer ele específico sobre isso. Aliás, poderíamos fazer, é muito interessante. Mas só para dizer assim, hoje eu acho uma vergonha o posicionamento do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao enfrentamento do poder central de Brasília. Acho uma atitude subserviente, uma atitude subordinada e completamente fora daquilo que minimamente no imaginário, não digo nem na realidade, mas no imaginário se procura exaltar no 20 de setembro. Então, é uma coisa completamente desconectada. Olhem nossas façanhas e, na verdade, nós somos completamente hoje submetidos, totalmente subservientes
Então, reacionários? Cadê o caráter revolucionário desse Estado? Esse Estado da campanha da legalidade, que foi um verdadeiro levante, de um ponto de vista até mais historiograficamente leal, fiel e honesto. Né? De Jango, né? Do próprio Brizola, onde é que está essa verve? O que é que está aí se perdendo? É que nós aqui sabemos, né, desde o Hobsbawm, né, que uma coisa é a cultura, como manifestação espontânea, até de produção simbólica. Outra coisa são as tradições inventadas e movidas aí a interesses e tal. Agora vai ver dentro desses piquetes e CTGs aí o predomínio, né, da mentalidade, aqui eu estou sendo generoso, política. O que é que predomina? O que é que vigora ali? Né? Liberdade, igualdade e humanidade. Está o pavilhão do Rio Grande pendurado no fundo do galpão. Agora é um pessoal que defende a tortura, que quer acabar com o Estado de Direito. Que, enfim, né? Enfim, são esses contrastes aí que não são tão fáceis de perceber, né, para muita gente.
Porque se a gente vai pensar, bom, exaltação da autonomia, da coragem, né, da possibilidade de se ter assim a noção de que é possível fazer até um enfrentamento sabendo que as armas são desiguais e que eu, mesmo assim, correndo o risco de perder, mesmo assim, me lanço na luta. Essas são coisas que são, poderíamos dizer, bom, são realmente virtudes, vamos dizer assim, né? E que estão lá no nosso hino, inclusive, né? Virtudes. E depois nós olhamos a política do Rio Grande do Sul hoje, com o atual governador e com aqueles que precederam os últimos governos, é uma atitude completamente subserviente, completamente assim, agachada mesmo, em relação a qualquer enfrentamento que pudéssemos ter com o governo central. Então, assim, para mim, totalmente fora de lugar. Eu não consigo, vou dizer para você, eu não consigo nem referir o 20 de setembro. Quando eu era vereador, um dia uma pessoa me pediu, não, mas não vai se falar sobre o 20 de setembro. E olha, o que eu tenho para dizer sobre o 20 de setembro é algo triste. Né? Quer dizer, é que nós vivemos de uma memória de algo que nunca existiu, é uma coisa assim, então...
Sirvam nossas façanhas, agora façamos um ajuste fiscal entregando tudo, até a água.
Exato, a façanha, é isso, a façanha, né, do atual governador é destruir aquilo que foi construído, a façanha dele é mentir para a população que não vai privatizar a empresa estratégica da água e agora vai privatizar, essa é a façanha, uma situação realmente deprimente, deprimente. É assim, é algo que para mim é chocante. Eu até li um texto agora que o governador colocou ainda, que coragem ainda, como é que pode dizer que é uma façanha às avessas, né? É fazer algo completamente ao contrário daquilo que seria tornar o Rio Grande do Sul um Estado mais soberano, mais altivo, que pudesse ter as rédeas do seu destino na mão, ao contrário, ele está desfazendo tudo aquilo que poderia ser elementos estratégicos para o Estado do Rio Grande do Sul, a energia elétrica, a água, tudo aquilo que o governo poderia ter como estratégias para poder atrair empresas ou melhorar até a competitividade das nossas empresas, barateando a energia elétrica, podendo ter acesso à água e podendo ter acesso à infraestrutura, ele está agora se desfazendo, quer dizer, ele vai ficar na mão da iniciativa privada com os interesses das empresas. Então, é tudo muito triste. Por isso que eu não... Nem comentei o 20 de setembro, né? Tinha até evitado esse tema, mas aí o Dan nos trouxe. O Dan nos trouxe.
Eu trouxe a Mabel.
Não, o aniversário da Mabel, sim, vamos. A Mabel. Se pudermos, vamos fazer presencial com muitos abraços, né, Dan? Porque tá brabo esse negócio da pandemia, tá muito ruim, né?
Sabes que falaste agora do Rio Grande do Sul e da função dessa questão que você estava comentando sobre a globalização, mas quando se deu o início das construções dos blocos econômicos e outros, né, que não eram só, teve alguns que não eram só econômicos, o Rio Grande do Sul teve um papel fundamental na construção e a consolidação do Mercosul, pela proximidade com a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, mas principalmente por causa dos laços culturais muito fortes, né, dessa Ótimo. Grande pampa, que se estende aí do sul do Rio Grande do Sul até o norte da Argentina, passando pelo Uruguai. Né? Então, eu sempre lembro assim, do pessoal ali, os uruguaios de Pelotas, eles falando que era muito mais fácil, né, ir de Pelotas a Montevidéu, né, pela proximidade, né, cultural, né, dessa fronteira que já não é mais fronteira, né, que se atravessa, é, do que com Porto Alegre, para Floripa, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Né, era se sentia muito mais em casa no país vizinho do que nos estados, né, e até mesmo outras regiões do próprio Rio Grande do Sul. Então,
esse outro tema muito interessante mesmo, a cultura do Rio da Prata. É, isso é muito interessante mesmo. Tá?
Nós chegamos a fazer uma feira do livro binacional ali por Jaguarão, era Jaguarão e Rio Grande.
Eu sempre... Eu me incluo nesse time aí daqueles que se sentem rio-platenses mesmo. Né? É. A gente é na região, porque a gente tem uma influência fortíssima mesmo. Nós nos sentimos muito próximos mesmo. Eu digo sempre o Pampa, que aqui é de Camacuã para baixo, né, do Rio Grande do Sul, e pegando, então, ali Uruguai e Argentina, nós temos uma cultura mesmo gauchesca de raiz, né? Quer dizer, a nossa história é a mesma história, né? São culturas que nasceram juntas e é uma cultura do Rio da Prata. E é diferente esse brasileiro, então, e esse gaúcho da metade sul, que seria o gaúcho realmente brasileiro, vamos dizer assim, sob o ponto de vista da formação, né? Então, depois a gente conseguiu ampliar isso para todo o estado, mas, na verdade, é a cultura gaúcha daquele que surge, né, no Pampa, é aquela formação ali, do Pampa gaúcho, do Pampa uruguaio e do Pampa argentino. Essa formação é muito interessante e tem características próprias. E hoje nós temos um grande problema que o Ciro sempre lembra, que isso eu acho incrível no Ciro. O Ciro Gomes, ele tem uma sensibilidade também para as situações de desigualdade no Brasil e ele conhece profundamente as desigualdades do Brasil. Ele lembra sempre que a metade sul do Rio Grande do Sul, que é exatamente essa região de Camacuã para baixo, foi a que menos, ou dizendo diferente, foi a que mais involuiu no Brasil. Veja o que ele está dizendo. Foi aquela que mais involuiu, retrocedeu no Brasil, porque já teve um protagonismo que perdeu. Nós estávamos dizendo, nós tínhamos frigoríficos, agora nós exportamos o boi em pé. Então, começamos lá com as charqueadas, então, salgando a carne para exportar para o Nordeste, para alimento dos escravos, e depois transformamos essas charqueadas em frigoríficos, e aí, então, exportávamos mais longe com os frigoríficos a carne congelada, e agora nada. Agora nós exportamos de pé, boi em pé, um retrocesso brutal, realmente. Acho que essa imagem é muito boa para a gente ver a involução da metade sul do Rio Grande do Sul. E ainda com um grande problema, que eu não posso deixar de dizer, porque sou da metade sul e porque vejo isso claramente, mas isso não tem muita voz, então eu vou usar esse espaço para dizer também. A metade sul do Rio Grande do Sul é exatamente por essa configuração cultural do Pampa, tem os mesmos produtos que tem o Uruguai, tem os mesmos produtos que tem a Argentina. Nós podemos produzir exatamente aquilo que a Argentina e o Uruguai produzem. Muito bem, só que na hora da balança comercial, a indústria de São Paulo, a indústria do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, eles querem vender para o Uruguai e para a Argentina. E o que eles vão comprar do Uruguai e da Argentina? Exatamente os produtos que nós poderíamos produzir. Então, essa metade sul ela se torna uma metade desimportante para o Brasil, desinteressante, não vale a pena. É melhor eu comprar da Argentina e do Uruguai para eles comprarem meus produtos, diz o industrial de São Paulo. Eu não quero comprar da metade sul do Rio Grande do Sul, eles não vão poder me comprar, eles não têm dinheiro para me comprar. Então, vejam como essa metade sul, exatamente por essas características culturais, de ser o Pampa, de ser gaúcha da produção semelhante do Uruguai e da Argentina, ela se torna uma metade desimportante para o resto do país. E aí, no grande tabuleiro das negociações, nós ficamos esquecidos aqui. Nós ficamos abandonados.
E o governador atual da metade sul, qual é o olhar que está direcionado para isso, né? Vou te contar uma pequena história, contar para vocês e para quem nos ouve aí sobre a metade sul. Interessante, né? Interessante a gente poder fazer uma articulação entre o Martim Fierro e o Simões Lopes, né? Né? Pensar um pouco a partir daí, quer dizer, para esse resgate identitário. Agora, sabe que os exílios políticos, né, durante a ditadura militar aqui, transcorreram em grande parte dos protagonistas pré-64 para grande parte deles no Uruguai, Paulo Schilling, né, o próprio Brizola, como todo mundo sabe, o Darcy Ribeiro. Então, o Uruguai foi muito acolhedor nesse sentido dos exilados políticos brasileiros. O próprio Jango esteve lá um tempo, né, depois morre na Argentina. E sempre diziam para o Brizola durante os debates eleitorais em 89, né, mas defende a reforma agrária no Brasil e tem terra no Uruguai. Não, mas, caramba, eu fui expulso daqui, tive que viver lá do meu trabalho. Né, uma coisa tão, tão elementar, mas distorciam e manipulavam a tal ponto. Agora é o seguinte, o Darcy Ribeiro, quando esteve em Montevidéu, foi lá que ele formulou a sua teoria antropológica que vai resultar naqueles livros todos, O Processo Civilizatório, O Dilema da América Latina e tal. E um dos elementos que ele usou para ter essa visão anti-imperialista que ele desenvolve nessa obra, que passa a ser publicada a partir de 68, né, foi o pensamento de um brasileiro chamado Manuel Bonfim, um brasileiro lá do início do século XX, que tinha publicado um livro chamado A América Latina, Males de Origem, né, e tinha sido banido do Brasil. Os livros dele literalmente queimados em praça pública, porque era um cara que em 1903 estava denunciando o racismo brasileiro. Né? E os grandes intelectuais brasileiros da época, Silvio Romero, né? Nina Rodrigues, o rechaçaram completamente. Então, Darcy Ribeiro dizia, eu estava numa biblioteca de Montevidéu e descobri esse livro do Manuel Bonfim e aquilo me impactou bastante, me influenciou muito. E ele nunca disse onde ele achou. Eu fui para o Uruguai para fazer o trabalho da pesquisa de doutorado, né? E comecei a percorrer lá os passos do Darcy Ribeiro e tal, e ia de biblioteca em biblioteca, mas onde é que está esse livro? Tem que estar em algum lugar e tal. Acabei achando na Biblioteca do Senado, está lá. Manuel Bonfim, primeira edição, 1903, América Latina, Males de Origem. Um livro comprado em Pelotas, em 1916. Estava ali no carimbo da livraria, não recordo agora qual, né? E que foi parar em Montevidéu. Talvez sim. Talvez sim. Depois eu te digo, eu tenho esse PDF, eu fiz o PDF, fiz as fotos, né?
Confirma.
Ou seja, algum transeunte, né, que cruzava essa fronteira com facilidade entre Pelotas, a fronteira sul e a banda oriental, de repente acabou levando o livro para lá, ficou numa propriedade sua lá, foi parar na Biblioteca do Senado e isso serviu de suporte para toda a teoria antropológica que o Darcy vai, né? Ou seja, sem Pelotas, essa integração dos pampas aí, não haveria essa interlocução também, né?
Ah, sem dúvida. Então, assim, para nós retomarmos aqui esse tema que eu acho que é riquíssimo, que nós estamos vendo, incentivar, investir em cultura, diz o Ciro Gomes, a partir de democratização de acesso à cultura e democratização de produção cultural. Ele diz o seguinte, olha, não basta só a gente também produzir, nós temos que criar plateias, nós temos que estimular a que as pessoas tenham acesso às obras culturais, ao cinema, à literatura, à música, tem que ter acesso também, nós temos que ter uma política de ampliação, de criação de plateias, de criar o hábito também das pessoas na leitura, de criar também estratégias para as pessoas terem acesso, então, às diversas formas culturais. E, do outro lado, democratizar a produção, criar um marco jurídico único, uma legislação, vocês estavam falando da Lei Rouanet, né? Criar um único instrumento jurídico para que fosse estimulada a produção cultural brasileira com a finalidade de, no final, nós temos uma indústria cultural brasileira, tanto para suprir o mercado interno, quanto para conseguirmos aí chegar a exportar para o mundo, que tem grande interesse pela cultura brasileira, principalmente aquela que já conhece, que é a música e muita coisa de televisão, né? Nós estamos aí, eu me lembro de ver, por exemplo, em Portugal, as telenovelas brasileiras, por exemplo, são reconhecidíssimas. E nós sabemos a qualidade de uma Rede Globo, por exemplo, é internacional. Pega basta qualquer um entrar e ver um noticiário de uma grande rede de televisão mundial, não fica atrás a Rede Globo. Então, qualidade técnica foi desenvolvida aqui. Então, falta aí, de repente, ter acesso, mais pessoas terem acesso a mais conteúdos diversificados, né, que contemple também outros estados brasileiros. Quer dizer, há um desconhecimento muito grande dos outros estados brasileiros, né? Agora, a gente conversando no nosso ambiente aqui, todos com Ciro, ali no, agora é Ciro, conversando com pessoas do Piauí, com pessoas, né, do Rio Grande do Norte, realidades completamente desconhecidas para nós. Um país continental como o nosso que não se conhece, né? Nem nós não conhecemos nem bem aqueles que são próximos, muito menos esses mais distantes. Então, isso também serviria aí nesse caldeirão cultural, né? Serviria estimulando audiovisuais locais, música, produção local, e streamings, como disse o Dan lá no início, aparece claramente aqui no livro do Ciro como uma estratégia que o governo deveria tomar para si para fazer com que a indústria cultural brasileira se desenvolvesse. Se vocês tivessem aí que começar pela democratização do acesso, que ideias vêm em mente para democratizar o acesso à cultura no nosso país e depois que ideias vêm para democratizar a produção cultural? Só assim, aquilo que vem em mente da gente, claro que aqui no livro do Ciro ele dá já algumas indicações, mas eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho as ideias de vocês sobre isso.
Não, esse é um desafio, Marcos, porque a nossa legislação de política cultural ela vem sendo reformada, ela não foi reformulada no todo. Né? Então, há uma trajetória de política cultural e, aos poucos, vão se agregando elementos novos, né, nesse conjunto de legislação, e vão se reformulando alguns aspectos aqui e ali, né? Por exemplo, a nossa política de patrimônio cultural ela é da de 35, e ela foi sendo qualificada aos poucos, mas não existe uma nova política de patrimônio cultural que agregue, né, a importância da paisagem cultural, por exemplo, que é um elemento que vem se discutindo muito hoje em dia. E aí, né, até quando falaste na questão do bioma Pampa, eu lembro que essa discussão ficou muito forte, porque naquele momento estava se criando a Unipampa e, ao mesmo tempo, estava se trazendo para o sul do Rio Grande do Sul, especialmente, a cultura do eucalipto, né? Queriam fazer com que o Pampa se tornasse uma grande floresta de eucalipto. E aí se discutiu muito a questão da paisagem.
A lavoura de eucalipto.
Ou seja, que acabaria com a nossa paisagem, né? Que a gente olha ao longe, até onde a vista alcança, como diria o Chile. Então, essas políticas elas vão sendo sempre sendo agregadas, complementadas, reformuladas, mas não existe isso que o Ciro faz e que eu acho que precisa até ser melhor elaborado, no marco. O que seria esse marco? Né? Onde é que quais são os elementos estruturais e estruturantes desse marco? Porque agora, durante a pandemia, nós sofremos, né, no setor cultural, sofremos dois impactos distintos. Um, que é o desmonte do MINC, que vai se dando em vários aspectos, tanto na parte estrutural mesmo, física, quanto na parte de gestão. Não foi só a Ancine que ficou desprotegida, mas o próprio IPHAN, né, ficou passando de mão em mão, ficou sem espaço nos organogramas, está difícil de encontrar, né, o acesso, né, às políticas atuais do IPHAN, a questão do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, os próprios conselhos, né, que são consultivos, outros conselhos que são deliberativos, que compõem, né, políticas culturais. A própria troca do primeiro se extingue o MINC, depois se coloca o MINC sobre o Ministério da Cidadania, tira do Ministério da Cidadania, incorpora o MINC no Ministério do Turismo. Vão se trocando gestores ao longo do tempo. A gente já tem, talvez seja a secretaria que mais teve troca de gestores, né, durante esse governo. Isso é uma tragédia, a descontinuidade é uma tragédia para a política cultural. Tu já tira de organogramas diferentes, o que desmobiliza muito e que se faz perder muita coisa, mas a troca de gestores também, né, cria uma descontinuidade muito grande. Ou seja, então, além de estarem as políticas públicas para a área da cultura sendo desmanteladas, nós tivemos um momento de pandemia que aí sim afetou tragicamente o setor cultural. Por quê? Porque a gente é um setor que não tem carteira de trabalho assinada, que não tem proteção previdenciária, né? Os direitos trabalhistas, muitos deles não abrangem o setor cultural, né? Por uma série de fatores que são históricos. É o setor que tem menos organização, né? Institucional, jurídica. Né? Então, tu vê muitos grupos, né? Se perdendo durante esse momento. Nós temos outros aspectos da cultura, que fazem parte da economia da cultura, que não são da área da produção cultural, mas que vivem, né, da cultura de uma forma geral, os ribeirinhos, as lavadeiras, né, as doceiras, né, ou seja, são os artesãos, né, então são trabalhadores do campo cultural, mas que não estão e que não foram abrangidos até então pelas políticas culturais. Então, esses dois fatores aí, de fato, criar um prejuízo para o campo cultural brasileiro muito grande. Eu não sei quanto tempo vai se levar para se recuperar o campo cultural. Tá? Ao mesmo tempo que os espaços de fazer cultural, de apresentação, os teatros, as arenas, né? Isso aí tudo fechado. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma reorganização do setor, que veio de baixo, através de uma ideia que foi estabelecido, se eu não me engano, em 2012, que é o Cultura Viva, que eu acho que é uma legislação de cultura muito interessante, muito importante, que é reconhecer os agentes por onde a cultura flui. Né? Então, tu valoriza a pessoa e não o produto, não o resultado do trabalho do trabalhador da cultura, né? Que é o espetáculo, que é o artesanato, o quadro, a pintura, o audiovisual, a música. É, tu não valoriza o aspecto físico, material, né? Mas tu valoriza a pessoa, o trabalhador da cultura. Né? Tu valoriza aquelas pessoas que, dentro das comunidades tradicionais, são verdadeiras enciclopédias, né? São verdadeiras bibliotecas de Alexandria. Um cacique, né? um mestre griot, né? São pessoas que têm, né, pela sua trajetória, um acúmulo de memória que não está fisicamente anotado em espaço nenhum, em suporte nenhum. Né? Tu não tem como preservar essas memórias através de um livro, de uma ação de preservação mais tradicional que se faz num arquivo, numa biblioteca, num museu. E as pessoas são a própria cultura viva. Então, houve uma rearticulação do setor nesse sentido. E essa rearticulação também fez, debaixo, fazer com que as políticas culturais vissem esses agentes que não estavam fazendo parte das políticas culturais. Então, há uma série de novos agagentes vindo à tona, né, no aspecto cultural brasileiro. E é por isso que eu disse, né, eu gostei muito daquele trabalho que o Ciro fez sobre Canudos, porque tu começa a olhar o tal do Brasil profundo, onde é que estão as raízes desse Brasil que não foram, né, viciadas ali por esse eixo Rio-São Paulo, que vocês já comentaram muito bem. Então, quando se fala nessa questão da produção, da democratização do acesso, primeiro, né, interiorizar, né, sair um pouco do litoral e ir para dentro do Brasil. Esse é um aspecto. E a produção, né, reconhecer esses agentes, né, que estão no campo da cultura e que muitas vezes não se veem como agentes da cultura. Né? Vai perguntar para uma doceira se ela se reconhece como agente cultural. Vai perguntar para um pescador artesanal se ele se reconhece como agente cultural. Um ribeirinho, se ele se reconhece como agente cultural. Né? Eu acho que esse trabalho de democratização é um trabalho pedagógico, é um trabalho lento, é um trabalho difícil, complexo, né, e que necessita de muito fôlego. Eu acho que se essas duas ideias estão muito bem colocadas, né, mas precisa a gente encontrar os mecanismos para fazer com que ele, de fato, chegue aonde tem que chegar e traga, né, então, né, essa cultura diversa, né, com vários rostos, com vários corpos, com vários sotaques, né, para o centro. Né? Então, da periferia para o centro.
Muito bom. E, Demetrios, na tua visão?
Bom, primeira providência urgentíssima a se tomar, no meu entendimento, é refrear alguns processos em curso. tentativas que existem, e às vezes se efetivam, de acabar com meia entrada para estudantes e docentes em espetáculos, né? Isso desde a nível federal, nós já vemos essas tentativas de liquidar com políticas de incentivo já existentes, em todos os níveis, né? Desde o município até o governo federal, até a União.
Para sair do buraco, tem que parar de cavar primeiro, então.
Isso, exatamente. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o carnaval, os desfiles de carnaval, há muito tempo não acontecem. Ah, é postergado para depois. A administração do PSDB, do Nelson Marquezan Júnior aqui,
liquidou tanto... Em Pelotas também, Demetrios.
Em Pelotas também. E qual foi a primeira obra que o Brizola e o Darcy Ribeiro fizeram e inauguraram no governo do Rio de Janeiro? Foi justamente o Sambódromo, né? Quer dizer, o carnaval, como a festa mais popular do país, então é preciso refrear...
Reconhecido internacionalmente como o maior teatro de rua...
Isso, é uma atração internacional que gera divisas para os municípios, para os estados. Exato, e fazer outras, né? E criar outros espaços. Agora, a questão fundamental é essa, né? Nós temos aí, nos últimos anos, até a pandemia serviu como ensejo para que muitas coisas que já estavam como alvo, que já estavam na mira de determinados gestores, fossem de fato alvejadas, liquidadas. Então, o Marquezan aqui, que já não está mais na prefeitura, mas ele tinha declaradamente essa intenção de liquidar com a Feira do Livro de Porto Alegre, que é um evento tradicional daqui, né? Aí veio a pandemia, bom, é o ensejo que ele necessitava para isso. O mesmo se passa também com o carnaval. Mas, principalmente, né,
a questão Pelotas, do mesmo movimento.
Mesmo
a Feira movimento. Do Livro encolheu.
É o tucanato, né?
Não vai ter esse ano, Dan. A Feira do Livro não vai ter mais.
Vai ser virtual, vai ser online. Né? Aqui vai ser online de novo. Nós temos outro neoliberal, mais tacanho ainda na Prefeitura de Porto Alegre. Agora, a questão fundamental. Essa reativação do MINC também é necessária, para além do fomento à criação de legislação para captar recursos, mas do ponto de vista executivo, esse ressurgimento, esse renascimento do MINC é necessário, mas talvez com uma outra estruturação.
Ministério da Cultura, né?
Isto, mas com uma outra estruturação. Que ele fosse uma espécie assim de... Que cada secretaria estadual de cultura fosse uma espécie de federação de secretarias municipais de cultura. E que o Ministério da Cultura fosse uma espécie de confederação dessas secretarias estaduais de cultura, para que os agentes executivos envolvidos a nível municipal pudessem estar lá em Brasília, né? A nível estadual pudessem estar lá em Brasília, periodicamente debatendo e aí levando as demandas de cada região, de cada micro-região, de cada município, né? Para que essa composição de uma política nacional se dê de uma maneira mais alinhada com as reais necessidades. Além disso, tá? Uma coisa que penso eu apresentaria isso como um projeto, para cada pedido de concessão de canal, de TV, de rádio, ou até de renovação de concessão, que se condicionasse, tudo bem, tem a concessão do canal, tem a concessão da estação de rádio, mas isso está condicionado à abertura regular de espaços para dar visibilidade a esses agentes culturais. Eu sei que com a internet, é claro que esses meios de comunicação de massa mais tradicionais, como o rádio, com a TV, para muita gente estão numa espécie de decadência e tal, mas ainda assim são mecanismos importantes. O rádio e a TV ainda são veículos que levam informação a muita gente. Vimos isso na pandemia. As crianças não podem estudar porque não tem internet em casa, mas tem o rádio, tem a TV. A Juliana Brizola fez com que a TVE, inclusive, que foi outro desmonte, né, feito aí pelo governo do Sartori, levasse, através de um projeto dela, levasse a educação básica da rede estadual para dentro dos lares via televisão, que tem uma facilidade maior de acesso do que a internet ainda hoje. Enfim, né, essa inclusão digital é muito um discurso de classe média, né? Mas eu, como professor, a realidade que eu vi de famílias inteiras dispondo de um celular, ainda assim sem internet e tal. Então, a TV ainda é um mecanismo, o rádio é um mecanismo, e dar visibilidade a esses agentes culturais, a esses elementos de cultura através desses canais é uma coisa interessante. Só para fechar, até uma espécie de brincadeira, o Dan falou da questão do... Vocês falaram da questão do eucalipto, né? Que chamavam aí de deserto verde, eucalipto, a soja. Sabe o que eu me lembro? Quando se fala em degenerescência cultural, ou o Darcy dizia cultura espúria, né? Para evocar essa expressão que eu trouxe antes aqui, eu me lembro que já faz alguns anos, uma prefeitura, uma gestão municipal em Gramado, criou um slogan e uma imagem para Gramado, né? Que era uma espécie de cabaninha, uma araucária do lado, vejam bem, uma araucária, e o slogan, Gramado, dois pontos, naturalmente europeia. matar o cara. O grau de até a alienação cultural que existe aqui, né? Se é que se pode falar dessa maneira, e a importância desse debate que a gente está estabelecendo e a proposição de soluções também tem toda a pertinência do mundo aqui nesse momento para nós, né? Dramaticamente, como diz o Ciro.
Dramaticamente, a situação que nós estamos vivendo, na tua fala mesmo, eu dei conta disso, né? Claro, nós estamos pensando aqui, claro, que num projeto nacional para um país soberano, para um país que queira resgatar a sua autoestima, para um país que queira ter o seu protagonismo no mundo, então valorizar a sua cultura. E o que nós estamos vendo é a deterioração e a destruição do mínimo que nós tínhamos. Quer dizer, nós estamos aqui pensando em estratégias mais amplas de poder avançar e tu estava recordando que nós tínhamos que conseguir preservar a meia entrada para o estudante. Quer dizer, eles querem tirar. O mínimo que existe está sendo tirado. Então, não avançando, como nós estamos retrocedendo também nessas áreas tão importantes. Né?
Querem taxar realmente... livro, Marcos, né? Livro é coisa de elite, é coisa de rico, né? Segundo o nosso ministro.
Eles não leem, né? Eles não leem, é claro, para eles fica muito longe mesmo. Né? Fica uma coisa assim, quase que um luxo, né? Desnecessário, porque vamos perguntar quantos livros eles leram na vida deles. Né?
Então, a política de acesso ao livro no Brasil, e de edição de livros, né, para quem é escritor, ela é muito complicada. Essa, sim, ele precisa ser remodelada, porque é difícil produzir, editar o livro, colocar na livraria, na banca, né, vender online, que seja, já é muito difícil, porque o mercado de livro ele é muito... Deixa eu ver como é.
Restrito, né? Restrito mesmo.
Não, ele tem muita produção para pouco leitor. Entendeu? Então, ele é desigual. Porque se pega, por exemplo, em Pelotas, nós temos muitos escritores. Né? A produção literária de Pelotas é bem ativa, é vasta. Nós temos diversos grupos de escritores, de autores e autoras pelotenses. Só para dar o exemplo da nossa cidade. Sim. E aí, esse pessoal que produz o livro não consegue encontrar, na outra ponta, o consumidor do livro, por causa que é muita produção que vem de fora, vem de outras regiões do país. Né? Então, são poucos leitores. Por quê? Porque o livro é um produto caro. Né? É difícil tu pegar e sair... Ah, hoje eu vou sair para comprar livro, e semana que vem eu vou fazer isso de novo, e depois eu vou fazer isso de novo.
E tem mais uma coisa, assim, eu acho que interessante estar dizendo, é uma coisa cultural que a gente vê, assim, também, eu morei 2 anos na Itália, tá? E me chamava muita atenção que na Itália, por exemplo, as pessoas estão esperando o trem, estão esperando o ônibus, estão lendo um livro, entendeu? Frequentemente, se vê com grande frequência, as pessoas com os livros, no café, com os livros, então estão lendo livros nos locais públicos, inclusive, assim, naquele momento que o Ciro estaria hoje olhando o celular, claro, também agora o celular começou a ganhar muito espaço, então, não é que não esteja agora também, estou falando um pouquinho antes assim, do momento do advento do celular, nessa proliferação do celular, que também lá, então eu digo, mudou bastante isso, mas se via muita gente lendo. E outro dia, alguns meses atrás, eu ouvi uma fala do neurocientista, morreu, faleceu há pouco, agora, o Esquerdo, que era um argentino naturalizado brasileiro. Ele era professor na URGS, depois foi na PUC, em Porto Alegre, um famoso, né, neurocientista, que falava sobre essa temática, e ele disse uma coisa que me chamou sempre muita atenção. Disse, olha, não existe exercício para o cérebro melhor do que a leitura. Nenhum outro exercício se equipara. É como uma pessoa que quer manter a forma, tem que caminhar, tem que desenvolver esse aspecto físico. Então, não existe outro exercício. Não adianta ouvir o rádio, não adianta assistir filmes. Nada exercita tanto o cérebro quanto a leitura. Uhum. Só para agregar um elemento também que muitas vezes é negligenciado. Ah, mas então eu vou ouvir um áudio agora, vou ouvir
um audiobook.
Audiolivro, vou ver um filme, né? Leitura, ao invés de ler o livro do autor, eu vou fazer uma outra atividade que não é essa.
Eu vou fazer um contraste, Marcos, só meramente um exemplo. Ó, o livro do Ciro, né? Ele está na margem dos 40, 50 reais, se eu não me engano. Tá? Uma assinatura do Netflix é 30 reais. Né? É desigual. Entre uma família vai assinar o Netflix ou vai comprar um único livro, né? Um exemplar, e aí tu leu, faz o quê, né? Coloca lá na estante, e aí tu tem que comprar outro. Então, ou seja, a questão da produção literária e do acesso ao livro no Brasil, ela precisa ser revista. E aí, como o Demetrio falou, ainda querem, né, colocar mais imposto sobre o livro, é para superlotar as estantes das livrarias, que estão quebrando, quase todas, é muito difícil encontrar, as maiores já estão fechando as portas, porque também é muito mais fácil comprar pela internet. Né? Aí a questão da competição, como não tem uma regulação, é mais fácil tu ir comprar o livro na internet, que tu não precisa experimentar, que nem roupa, tu não precisa, né? Tu já conhece o conteúdo, ou pelo menos tu estima conhecer o conteúdo. Não, e aí as livrarias fecham.
Às vezes é mais barato, né?
É muito, muito. Então, essa questão do livro é uma coisa que chama atenção. E aí tu pega, por exemplo, né, voltando a falar de Pelotas, nós temos o Aldir Garcia Chile com uma obra vastíssima. Quem é que consegue acessar a obra? Né? O Dom Frutos, por exemplo, do Chile. Né? É poucas pessoas. Aí também vem uma série da questão do que o Ciro fala. Né? Não tem que formar só a plateia que vai assistir os espetáculos, mas uma plateia de leitores também, né? De novos leitores. Porque também não é um exercício fácil, né? É um exercício difícil, de concentração, né? De solidão, porque, né, tu não vai estar tomando um mate no meio da galera e lendo livro ao mesmo tempo. Né? Tu precisa reservar o espaço para ti, exercitar o teu cérebro, a imaginação. Então, de fato, é essa questão de formar o público, de formar a plateia para uma outra linguagem, que não essa linguagem hollywoodiana, de que cada cena tem 3 segundos e alterna, né? Mais 3 segundos e alterna, que é muito diferente, por exemplo, do teatro, que tem que sentar, tu também tem que treinar o teu corpo, tem que treinar, né, o teu olhar, treinar, né, o teu ouvido, né, para um espetáculo de dança, para um espetáculo de teatro mais clássico, como também, né, os mais modernos. É um exercício muito difícil e que não se dá do dia para a noite, obviamente.
Pois é, eu fico pensando, por exemplo, né, até para o conhecimento dessas nuances regionais, dessas variabilidades todas do Brasil, olha a riqueza que a literatura brasileira nos traz, até como uma consequência não desejada pelos modernistas de São Paulo, que o romance, a partir dali, torna-se um romance regionalista, né? E aí a gente vai ter Jorge Amado, a gente vai ter aqui o próprio Érico Veríssimo, e que nos completam algumas lacunas onde o próprio ensino da história tem insuficiências, onde o próprio ensino da sociologia tem insuficiências. Nós aqui, por exemplo, temos um currículo escolar em que a história do Rio Grande do Sul é vista de maneira muito breve lá no ensino fundamental 1, e depois não entra mais no ensino médio, por exemplo, onde prepondera um parâmetro curricular nacional e vai preponderar outro que, de repente, não vai englobar isso. Aí vem o vestibular da Federal do Rio Grande do Sul e cobra a história do Rio Grande do Sul e um conhecimento até bem, bem minucioso sobre ela. E aí, onde é que se vai buscar? Vai se buscar lá no continente, lá no retrato, lá no arquipélago. Então, é fundamental. Agora, o desequilíbrio todo, né? Vou fazer até uma broma, né? Como diriam nossos amigos aí, rioplatenses, para a banda de lá. O negócio é o seguinte, com esse monte de eucalipto que a gente mencionou aqui, com essa desertificação verde que está acontecendo, como é que o livro continua tão caro? Né? Tem alguma coisa de podre nesse reino da Dinamarca aqui, né?
Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live, que eu disse a vocês agora, vai ficar disponível também em podcast, então até para, né, quem está nos assistindo, compartilhem, estão assistindo no Facebook e também quem está assistindo no YouTube, faça ali se inscreva no canal e também compartilhe e faça seus comentários. Isso tudo é importante para mais pessoas ficarem, poderem assistir também. Mas, sobretudo, também podem agora assistir via podcast. Nós começamos dizendo que somos fãs do podcast, todos nós aqui, eu, Demetrio e o Dan. Então, no O Dever da Esperança, já podem procurar nas plataformas do Spotify, tem no Deezer, tem no Google Podcast. Então, nós vamos deixar um link aí para as pessoas poderem acessar rapidamente. Mas eu queria encerrar nosso encontro hoje, vocês também, então, indicando um livro, quem sabe, ou que estão lendo agora, ou que marcou a vida de vocês, que vocês acharam interessante, como estímulo, assim, para que as pessoas também possam ir atrás de uma literatura que ajude a viver melhor, que ajude as pessoas a levar a vida que não está fácil. Começar aí para o Demetrios Ávila, um livro ou um filme, ou algo que ajude as pessoas a levarem adiante essa vida dura que nós estamos vivendo aí.
Não, vamos nos ater à palavra impressa, né? A palavra escrita, então, já que a gente começa elogiando o podcast e depois diz isso não ajuda, o que ajuda é ler. Então, a gente está fazendo todo esse esforço aqui audiovisual e em áudio para quem for assistir pelo podcast, simplesmente para dizer, depois de escutar isso aqui, leiam O Dever da Esperança, que já seria uma boa indicação. Né?
Leiam, sem dúvida. Leiam o nosso sem projeto dúvida. Nacional, O Dever da Esperança.
Mas para nós, assim, que somos leitores, contumazes, né, é sempre tão difícil escolher um, parece que é até uma violência, né, um só, né, entre uma gama tão grande e tal.
Para esse momento,
Bah, eu não recomendaria, por exemplo, a leitura de um Jessé Souza, né? Brincadeiras à parte, mas não...
Nós poderíamos conversar sobre... Não recomendaria. Sabe que eu também não sou fã, viu? Nós poderíamos conversar também... Eu também tenho muitas críticas à abordagem que ele faz, mas eu acho que deveria ser um outro... Nós poderíamos fazer um outro diálogo só sobre determinados livros específicos ou determinados autores. Eu também poderia parecer um consenso, mas para mim não é.
É desistoriciza, né? Desistoriciza. O mal do cientista social, pelo cientista social, Marcos, eu que tenho as duas formações, venho das ciências sociais, fui para a história, é que o cientista social, numa visão muito sincrônica, frequentemente torna-se anacrônico. Então vai pegar um fato, vai pegar uma ideia de muitas décadas atrás e vai jogar no presente de uma maneira muito desleixada, ou de uma maneira muito assim inconsequente. E é o que faz o Jessé Souza. Ele culpa a mentalidade acadêmica brasileira, né? Ele impõe uma culpa sobre o Sérgio Buarque de Holanda, como se ele tivesse criado os defeitos da universidade brasileira. É uma coisa assim que é muito despropositada para nós, aí, que temos essa formação em história. Mas, de qualquer maneira, eu não sei... O Povo Brasileiro, pronto. Para quem ainda não leu O Povo Brasileiro, é uma boa leitura para a gente pensar, inclusive, nos Brasis todos. A segunda parte da obra, em que o Darcy fala do Brasil caboclo, do Brasil sertanejo, do Brasil caipira, dos Brasis sulinos, né? Ele divide... O Sul é a região mais complexa para o Darcy Ribeiro analisar no Povo Brasileiro, porque, na verdade, o Sul são três, segundo ele. Tem os gaúchos ou os gáuchos, né? Porque tem muito essa coisa de... Tem gente que se ofende, né? Mas uma coisa é ser gaúcho, outra é ser sul-rio-grandense, né? E tem os gringos, como ele diz ali, né? E tem os matutos e tal. Então, o sul é muita coisa. Até me lembro brevemente uma história do meu avô, que era oficial da Brigada. Até esteve com o Brizola aqui na legalidade, né? Meu avô era oficial da Brigada e estava servindo em Montenegro na década de 40, tá?
Eu ia te perguntar, tu és de Porto Alegre mesmo, Demetrio?
É, minha família é de Santa Maria, São Pedro do Sul, família paterna, né? E meu avô acabou vindo para cá mais no fim da carreira. Mas, e meu pai nasceu aqui e eu também. Agora, é o seguinte, meu avô servia em Montenegro, anos 40, né? O pessoal falava alemão na rua, né? Programa de rádio em alemão, como ainda há em muitas localidades aqui no interior. Não é nem o alemão, é o Hunsrück.
O Humerano.
E aí tinha um homem lá, não sei o nome dele, que... Até tocava trompete na bandinha municipal e tal coisa, e um dia amanheceu, ele botou uma faixa na frente de casa, e naquele tempo recém estava começando o movimento tradicionalista, ele bota uma faixa na frente de casa, assim, CTG. Aí todo mundo ficou, não, mas como assim CTG? Esse alemão aí mal fala português, né? Botou um centro de tradições gaúchas, aí foram perguntar, o fulano botou um CTG? Não, é Grêmio de Novo Gambion, né? O Grêmio tinha ganho o gauchão, né? Então, para dar conta dessa diversidade e tal, uma obra abrangente como a do Darcy é excelente.
Sem dúvida. Mantém
uma atualidade.
Então, a indicação de Demetra, O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, realmente excelente. Uma indicação realmente importante. É um livro indispensável, né? Uma leitura indispensável para quem quer conhecer o Brasil. Dan Barbieri, uma indicação tua aí.
É, sabe que eu tive que deixar minha biblioteca em Pelotas, né? Não consegui trazer ela para cá, porque o livro é uma coisa que pesa, né? A gente olha assim, mas na hora que a gente vai fazer a mudança, e aí eu falei, a próxima vez que eu me mudar, não vou levar mais livro nenhum, porque aquilo é um peso terrível. Então eu vim só com dois, eu vim com O Dever da Esperança, que a gente está fazendo a leitura, agora, estou até parado, tem que retomar, né? Está fazendo a leitura lá no, no Clubhouse e no Twitter. Então, no Twitter estavam sendo às quintas-feiras à noite, no Clubhouse às terças e também nas quintas-feiras. É, e os meus dois catálogos da Queer Museu, que são meu objeto de pesquisa do doutorado. Mas como a gente está falando de literatura, e aí literatura é bom, porque lembra a Mabel também, né? A Mabel é uma leitora, né, bem constante, tem uma biblioteca muito bonita, inclusive. É, e falando, então, da nossa questão cultural, do Pampa, da nossa cidade, Aldir Garcia Chilé, né, O Dia que o Papa Foi a Melo, que é um livro sensacional, uma história muito bacana, né, que é da cidade que se organizou para a visita do Papa na época, né, o Papa João Paulo II. Então, a cidade toda se mobilizou para aquele evento. E o resultado, né? Então, ele vai narrando ali durante o livro. E, se eu não me engano, o livro inspirou um filme, né? Então, o filme também é bacana, por causa que traz a imagem, né, que a gente está...
O banheiro do Papa. Banho do Papa.
Então, é sensacional. São duas obras, né, correlatas, dizem respeito, né, ao nosso território aí cultural, de um escritor, né, bastante... laureado aí, e eu acho que fica uma boa dica.
Uma ótima indicação. Eu vou deixar uma indicação também que foi daquela uma descoberta, assim, né, para mim, porque era uma escritora já consagrada, já com vários livros, mas eu nunca tinha lido nada dela. E nesse momento de pandemia foi muito bom, assim, porque uma leitura de uma jornalista com uma visão das coisas terríveis que aconteceram a todos nós nesses últimos anos de política, desde o golpe de 2016 para cá. Eliane Brum. A Eliane Brum, que é gaúcha, daqui de Juí, já escreveu aqui nos jornais locais, agora está escrevendo no Meu País, né, e está morando em Altamira, na Amazônia. Né? É uma figura, assim, que de um... engajamento também, assim, nas causas que ela abraça, que é muito interessante. Eu acho ela, não conheço pessoalmente, conheço só como um jornalista, mas ela, eu acho ela realmente uma pessoa muito verdadeira, assim, e o livro que ela escreveu, O Brasil Construtor de Ruínas, é um livro indispensável para a gente compreender esses últimos acontecimentos terríveis que nós sofremos, né, desde 2016 para cá. Então, é um livro muito, assim, é corajoso, porque ela escreve sobre a história contemporânea, que, né, é sempre difícil, né? Então, ela conta a nossa história atual, aquilo que está acontecendo agora. É Brasil, construtor de ruínas, de Lula a Bolsonaro. Então, para vocês terem uma ideia, é assim, é agora. E com uma coragem e com um embasamento, assim, documental, é impressionante. E uma descoberta para mim, Eliane Brum. Foi uma ótima descoberta, assim, numa escritora que escreve com talento e assim, com entusiasmo e coragem, que não é tão comum de a gente encontrar numa mesma pessoa.
Ô Marcos, ela lembra um pouco do que eu conheço dela, muito rigor de pesquisa que o Moniz Bandeira tinha.
Pô, é verdade.
Mostrar a fonte, de onde ela tirou, né, ele fazia umas notas de rodapé muito polpudas, assim, muito grandes, para mostrar que ele realmente tinha um embasamento empírico para afirmar o que afirmava. Então, o governo João Goulart e as lutas sociais no Brasil, excelente livro. Um que Brizola. Ele escreveu sobre o Brizola. Escreveu sobre o
Brizola, maravilhoso.
Sobre isso, Brizola e o trabalhismo, né? Brizola e o trabalhismo. Brizola e o
trabalhismo.
Isso. Um sobre a queda do Allende também, né? Fórmula para o Caos, né? Falando da derrubada do Salvador Allende. Então, Moniz Bandeira é um dos grandes intelectuais brasileiros que não teve o devido reconhecimento em vida e não aconteceu com ele o que acontece com alguns que, depois de morto, passa a ter esse reconhecimento. Ainda não ocorreu, mas é um cara bacana que a gente deveria divulgar também.
É interessante. Eu li Brizola e o Trabalhismo, é excelente também. Realmente uma boa lembrança. Muniz Bandeira. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado aí pela parceria, obrigado pelos ensinamentos. Foi muito interessante. Vocês me sugeriram outras lives aí que nós precisamos fazer para fazer uma reflexão coletiva e aproveitar esses momentos aí de espaço nas redes sociais para que a gente possa estimular as pessoas a fazerem uma reflexão sobre o que está acontecendo conosco e tentar organizar a vida para fazer o enfrentamento que nós precisamos fazer para melhorar a vida de cada um de nós. Claro que essa reflexão que nós temos feito aí com o Projeto Nacional O Dever da Esperança, então, do Ciro Gomes, é parte desse processo aí que a gente está procurando estimular a leitura do livro, como bem lembrou o Dan. Nada substitui a leitura do livro. Essas nossas reflexões, diálogos, e podcasts e lives, são todos eles para estimular as pessoas a lerem um livro. O livro é insubstituível, realmente, como organização do pensamento do Ciro com o seu projeto nacional, O Dever da Esperança, que é uma esperança para todos nós. Muito obrigado, então, Demetrios. Obrigado, Dan. Um grande abraço, meus amigos. Boa semana. Boa semana a
todos. Valeu, Marcos. Obrigado, Marcos.
Valeu. Valeu, abraço. Valeu, tchau, Dan. Até mais.
Aí, valeu.